Nádia. Yuri Tchekhov tinha 28 anos e nunca tinha trabalhado na vida. Dirigia um carro esporte do ano, presente de sua mãe. Frequentava as altas rodas da sociedade. Namorava as moças mais bonitas e bem vestidas da cidade e jamais se preocupara com qualquer coisa. Tinha tudo a seu tempo e hora. Ele tinha nascido, como se diz, em berço de ouro. Educação refinada, bem apessoado, sorriso fácil, o rapaz não tomava conhecimento das dificuldades de ninguém. O fato de jamais ter passado por quaisquer problemas na vida fez com que ele não se importasse com as pessoas e seus sentimentos. Era extremamente egoísta e até mesmo desonesto. Se fosse para levar vantagem a alguma coisa, Yuri era capaz de tudo. Filho único, pais multimilionários, vida boa e fácil, enfim, era um bom vivant. A sua educação passara pelo ensinamento de línguas estrangeiras, curso de direito e muita experiência no exterior. O rapaz era bastante conhecido na cidade e, sabia-se, deveria herdar um verdadeiro império industrial e comercial. Ivan Tchekhov, o pai, era um rico empresário. Fabricava e vendia compressores industriais e tinha filiais em vários países da Europa. Um dia, o filho que fora criado cercado de riquezas e proteção deveria gerir todo o conglomerado. Ivan não sabia o que era perder. Desde criança, fora acostumado a focar seu pensamento na vitória e, com um faro impressionante para os negócios, tinha conseguido acumular uma fortuna invejável. Ateu por convicção, bem como sua esposa Lana, mãe de Yuri, criaram o filho com o mesmo pensamento. Para aquela família, o que interessava eram os bens materiais. Nada de sentimentalismos, caridades e, muito menos e principalmente, religião. Isso é coisa para os fracos, costumava dizer o empresário. Sendo assim, não se poderia esperar do jovem Yuri outra coisa a não ser que fosse um playboy desinteressado pelas pessoas e por quaisquer valores morais ou espirituais. Em uma das inúmeras recepções que a família Tchekhov costumava oferecer à altíssima sociedade da cidade, Yuri conheceu Nádia, uma jovem com as mesmas origens da família Tchekhov. Morena, cabelos longos, olhos negros penetrantes, de uma inteligência rara. A moça encantava a todos. A amizade entre os dois jovens agradou em cheio a Ivan e Lana, e em pouco tempo, os dois namoraram e ficaram noivos. O casamento estava marcado para muito em breve. Os pais de Nádia, também muito ricos, estavam igualmente satisfeitos com aquela união que, de fato, em menos de um ano, consumou-se em casamento. O jovem playboy tinha sido fisgado. Havia, no entanto, uma diferença muito grande entre os pensamentos das duas famílias. Enquanto Yuri e seus pais só pensavam nos negócios e desprezavam religiões, quaisquer que fossem, Nádia e sua família eram cristãos e afetos a todos os sentimentos humanitários. Costumavam frequentar a Igreja Católica e, não raro, participavam de campanhas para ajudar pessoas atingidas por tragédias, além de contribuírem regularmente para as obras de caridade de sua paróquia. Acontece que Yuri, apaixonado, escondeu essa realidade dos pais, que só ficaram sabendo depois do casamento. Mas que absurdo, disse Ivan. Por que você não me falou isso antes? Essa história de que Deus criou o homem é pura invenção para atrair os bobos a deixarem seus bens para essas igrejas e seus pastores desocupados, disse Lana. Deus não criou o homem, continuou Ivan, e sim o homem que criou Deus para se esconder de suas fraquezas. Yuri comungava plenamente daquele pensamento. E aos poucos, a empolgação ou a paixão de primeiro momento que sentiu ao encontrar a bela Nádia foi se dissipando e, em breve, o casamento dos dois não passava de uma representação. Nádia, no entanto, fora criada sob fortes alicerces religiosos que defendiam a família e ela decidiu que não iria desistir assim tão facilmente de sua união. Pelo contrário, lutaria por ela. A moça apegou-se à sua santa padroeira Nossa Senhora das Graças, pedindo-lhe que a ajudasse a reconquistar o coração de seu marido e que, de alguma maneira, mostrasse à família Tchekov que estavam errados em seu pensamento egoísta e distante dos ensinamentos cristãos. Ivan, agora com 72 anos, sempre gozara de boa saúde, no entanto, vinha sentindo dores abdominais frequentes, mas não queria ir a médicos. Na verdade, pouquíssimas vezes na vida tinha conversado com um desses profissionais. Desta vez, no entanto, as dores foram ficando cada vez mais a miúde e, com muita insistência da esposa, acabou visitando um clínico geral que, após alguns exames preliminares, encaminhou o paciente a um gastroenterologista que rapidamente diagnosticou um câncer no pâncreas, um dos mais agressivos e mortais que podem afetar um ser humano. Doutor André foi claro e, diante da esposa, informou o paciente que ele teria poucos meses de vida, no máximo 4. O quadro era irreversível. A notícia atingiu a família como uma bomba. Evidentemente, procuraram outros profissionais, mas o diagnóstico se confirmava sempre. O magnata Ivan Tchekov estava condenado à morte. Aos poucos, enquanto o patriarca definhava a olhos vistos, a família foi se resignando com seu inevitável fim. Todos, menos uma pessoa: Nádia. A moça, esquecendo todas as injustiças cometidas pelo sogro e as humilhações a que fora submetida, apegou-se com sua protetora, pedindo-lhe que curasse o homem daquela enfermidade, que até então mostrara-se incurável para os médicos, mas que ela acreditava ser possível para os santos poderes de Nossa Senhora das Graças. A moça rezava, ia à igreja e pedia com muita fé à santa que a atendesse. Yuri, ao saber que a esposa tinha assumido essa atitude, em vez de ficar grato, revoltou-se ainda mais e dizendo que aquilo era algo estúpido e que o que ela estava fazendo era pura perda de tempo e que ela deveria, pelo menos, respeitar os últimos dias de vida de seu pai. A jovem, no entanto, não desistiu e continuou com suas orações. O fato é que o assunto chegou ao conhecimento do moribundo, que, para surpresa geral, ante a proximidade da morte, mandou chamar a nora, a quem pediu que intensificasse as orações. Lana, ante o medo de perder o esposo, passou a acompanhar a jovem nas idas à igreja e agora, na terceira idade, estava aprendendo a rezar. Apenas uma pessoa não aceitava aquela situação: Yuri. Sua arrogância não permitia que ele aceitasse uma ajuda vinda de algo que ele não podia ver. Se os melhores médicos não puderam fazer nada, então o caso estava simplesmente perdido. No entanto, Ivan inexplicavelmente começou a melhorar. Tanto que os médicos, antes incrédulos quanto a uma eventual recuperação, começaram a visitá-lo com mais frequência, não pela necessidade clínica, mas por absoluta surpresa. O paciente, antes condenado à morte, estava se recuperando. Yuri continuava a achar que aquilo era consequência dos medicamentos e porque seu pai sempre foi um homem forte. Dentro de 2 meses, o patriarca saiu do hospital e, totalmente mudado, dirigiu-se à igreja com a esposa e a nora para agradecer a graça recebida. Era domingo e a família deveria almoçar junto. As orações de Nádia tinham conseguido não só a cura do sogro, mas provocado uma mudança no comportamento daquela família que agora, à exceção do filho, todos estavam convertidos ao cristianismo. A próxima missão seria fazer com que ele também mudasse de ideia. Quando chegaram à casa, não encontraram o rapaz na sala, como era de costume. Acharam-no em seu antigo quarto, contorcendo-se com insuportáveis dores abdominais. Levado às pressas ao hospital, exames radiológicos indicaram algo insuspeito até o momento. O rapaz estava com um tumor no pâncreas, igual que acometeram seu pai há poucos meses. O médico que o atendeu não lhe deu nenhuma esperança de cura.